mais do que a sua obrigação. Agora, claro. Com o que nós não podemos compaginar é como este caso em Serpa de uma pessoa que morreu às portas do hospital, claro. Porque ele estava fechado e na porta tinha uma placa que dizia urgência fechadas por falta de médicos. O Sr. Ministro foi lá, o que é que ouviu na rua? Se não têm medo da rua, diga-nos, esclareça à Câmara, o que é que ouviu na rua de Serpa e porquê é que não atalha este problema de Serpa? O senhor foge às perguntas e foge à verdade. E já anda a fugir à verdade e a afundar este SNS desde 2015. A pergunta que eu lhe quero dizer, sim, é este governo desde 2015, a pergunta que eu quero fazer é quando é que o senhor vai mostrar resultados e não mostrar só este investimento de 5 mil milhões de euros, porque tem que ter consequências. Tem uma direção executiva que foi concebida já há 9 meses e não tem estatutos legais. Onde isto não são resultados. O Sr. Ministro manda encerrar maternidades, serviços de pediatria e de urgência, também não conta como resultados. Exonera diretores clínicos nos hospitais, equipas inteiras de chefes que se demitem e que, ou então que pedem escusas de responsabilidade. E isto, Sr. Ministro, também não conta como resultados. Isto é que é desmentir e não dar valor aos profissionais de saúde, é não acreditar na sua palavra e exonerá-los nos seus cargos técnicos. O Sr. Ministro duplica a hora de horas extraordinárias dos médicos ou então vai deslocá-los ilegalmente, como veio denunciar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que denuncia esta ilegalidade, e isto também não conta como resultados. As listas de espera para consultas têm 583 mil pessoas e as de cirurgia 235 mil pessoas, portugueses que estão nas listas de espera. Senhor Ministro, quando é que vai trazer resultados e acesso à saúde em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Senhor Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputada Cristina Correia, muito obrigado pelas suas... Susana Correia, muito obrigado pelas suas palavras e porque ela me permite introduzir uma resposta que talvez possa abranger o conjunto dos temas que aqui foram colocados. O Sr. Deputado Rui Cristina fala dos portugueses que não têm médico de família. Eu explanei até com bastante detalhe quais são as medidas que estamos a tomar para resolver esse problema. E olha, ainda bem que o debate do Estado da Nação é em julho, porque se tivéssemos vindo em junho, nós teríamos mais 170 mil portugueses sem médico de família. Nós conseguimos melhorar de maio para junho 170 mil. E agora, conforme as listas de colocação dos médicos que foram recrutados forem sendo aumentadas, esperamos que o número vá melhorando progressivamente, como há de melhorar, com a transformação das USF de modelo A em modelo B e com o facto de nós termos hoje 608 unidades de saúde familiares, mais 25% do que aquelas que existiam em 2015. E sim, em matéria de resultados, os resultados são os que eu exprimi e que o Sr. Deputado e os outros deputados que se referiram à saúde materna tiveram a prudência de calar. É que o SNS fez mais 4,4% de partos no primeiro semestre deste ano, fê-los com qualidade e com segurança. E, Sr. Deputado Rui Cristina, há uma coisa que lhe vou dizer. A mortalidade infantil no ano de 2022 foi de 2,6%. Nunca, em nenhum ano em que o seu partido tenha estado no governo, a mortalidade infantil em Portugal foi tão baixa como 2,6, como aconteceu em 2022. É verdade que nós temos uma preocupação com o acesso dos portugueses aos medicamentos, mas vou-lhe dar um número. Não apenas. Pela primeira vez, a percentagem de medicamentos genéricos no mercado ambulatório superou os 50%, coisa que nunca antes tinha acontecido, como durante o primeiro semestre o SNS comparticipou mais 4,4 milhões de embalagens do que tinha feito no primeiro semestre do ano anterior. E o Sr. Deputado João Dias, o Sr. Deputado colocou o tema certo, é que nós só recorremos ao privado, e bem, de forma complementar, precisamente para garantir que durante o decorrer de uma obra absolutamente indispensável, aguardada há décadas na sala de partos e no bloco de partos do Hospital Santa Maria, tudo é tratado com a devida segurança. Tudo é tratado com a devida segurança. E espero, aliás, que o seu discurso não tenha entendido mal e que o seu discurso não seja contra a modernização de uma sala de partos num hospital público. Senhora deputada Isabel Pires, eu não consigo acompanhar o tom com que se dirigiu à senhora professora Ana Paula Martins, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e devo dizer que eu sei que essa senhora professora foi aqui ouvida ontem, tenho toda a confiança na forma dedicada ao serviço público como ela está a dirigir um dos maiores hospitais públicos do país. E finalmente, senhor deputado Pedro Frazão, o senhor deputado pede resultados. Hoje é mesmo um dia bom para falarmos de um deles. Hoje é o Dia Nacional, eu vou falar dos médicos estrangeiros, hoje é o Dia Nacional para a doação de órgãos e para a transplantação, uma área em que, graças ao SNS, Portugal ocupou uma posição cimeira a nível mundial. E eu vou-lhe dar um número. No primeiro semestre de 2023, foram transplantados em Portugal 498 órgãos, um aumento de 36,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado, o maior número de sempre. E eu quero deixar daqui uma palavra de agradecimento a todos os profissionais da área da transplantação, às famílias dos doadores e aos doadores e a todos os portugueses que beneficiam da transplantação de órgãos, que salva a sua vida graças ao Serviço Nacional de Saúde. E por último, porque me chamaram a atenção, e bem, o Sr. Deputado Rui Cristina, sobre a contratação de médicos no estrangeiro, ela será feita nos mesmos exatos termos em que o governo do seu partido fez em 2012.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Quase no final deste debate do Estado da Nação, podemos dizer sim, fizemos bem, fizemos muitas coisas bem. Avançámos, enfrentámos problemas, cometemos erros, conhecemos, corrigimos e fizemos bem. Por todas as coisas que fizemos, fizemos bem ao aumentar em mais de 9 mil milhões de euros a despesa social, ao reduzir a precariedade laboral em 10 pontos percentuais, temos mais 605 mil pessoas com contratos sem termos. E sim, é verdade, existe uma tendência crescente do emprego qualificado. Existe, e face ao primeiro trimestre de 2020, são mais 218 mil empregos qualificados com o ensino superior em Portugal. E sim, mas existe também o número de trabalhadores com vínculo com o ensino superior a crescer entre 2015 e 2023 na ordem dos 75%. Sim, é verdade. Sim, fazemos diferença. Sim, estivemos bem. E a remuneração? A remuneração média cresceu. Cresceu entre 2015 e 2022 26%. E o salário mínimo nacional cresceu 50,5% até 2023. E ao fazermos isso, também assegurámos que os salários brutos também aumentaram 7,4% entre março de 2023 e março de 2022. Sim, fizemos bem, pois também temos o desemprego mais baixo dos últimos 20 anos e o desemprego ainda agora, em junho, diminuiu 2,8% relativamente ao mês anterior e 1,7% face a 2022. Apostámos assim desde 2015 num crescimento sustentado em melhores empregos, em empregos mais qualificados e em melhores salários. E entre 2015 e 2022 retirámos da situação de pobreza e exclusão social cerca de 660 mil pessoas, sendo que só em 2022, num período de um ano, retirámos da situação de pobreza 197 mil pessoas. Sim, fizemos bem, senhoras e senhores deputados. Sim, continuamos aqui para fazer melhor. Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, Portugal está, e por tudo isto, melhor. E porque não deixamos ninguém para trás, os portugueses também estão melhor. E Portugal está melhor porque no ano passado cresceu 6,7%, uma das taxas mais elevadas da União Europeia. E este ano, com as previsões iniciais já revistas em alta, prevê-se que cresça 2,7%, aquilo que a direita manifestamente dizia que era impossível e que dizia que o motor estava a gripar. O PIB real convergiu em 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e tudo leva a crer que continuará a convergir em 2023. O investimento estrangeiro continua a crescer e as exportações batem recordes. As famílias, fruto dos instrumentos financeiros que colocámos ao seu dispor, anteciparam amortizações dos seus créditos, aqueles que hoje o BCE tanto procura pressionar e que a direita nada faz para questionar essa estratégia, amortizaram os seus créditos em 3,7 mil milhões de euros e, com isso, melhoraram a sua situação financeira. Somos o quinto país da OCDE que atribuiu mais apoios nos pacotes de apoio de mitigação da inflação. Somos, com tudo isto, aqueles que fomos capazes de controlar os efeitos da inflação, que diminui há 7 meses consecutivos, ficando em junho em 3,4%. Senhoras e senhores deputados, factos são factos. Portugal está melhor, os portugueses estão melhor. E o que ficará nos registros entre 2015 e 2023 foi que reduzimos o IRS em 2 mil milhões de euros. E o que ficará para o registro é que nesta legislatura reduziremos os impostos sobre rendimentos das famílias em cerca de mil milhões de euros. Perseguimos o desagravamento fiscal em sede de IRS e nos estratos mais vulneráveis, aumentando a justiça fiscal. E somos sim bons alunos nas contas certas, com menos dívida, menos déficit e particularmente relevante, porque sabemos que isto é muito importante para a estabilidade das gerações futuras, mas sobretudo e depois de tudo o que se ouviu aqui esta tarde, para o robustecimento do Estado Social. Sim, porque o peso da dívida é sempre um problema e porque o peso da dívida é sempre uma desculpa da direita quando, em determinado momento, chega ao poder. E, por isso, a boa notícia é de que, em 2022, temos reduzido a dívida em 11,7 pontos percentuais do PIB, a terceira maior descida da zona euro, e de termos saído do pódio dos 3 países mais endividados da zona euro. Que isto devemos sublinhar e isto deve ser revisado. Sim, fizemos bem, cumprimos compromissos eleitorais, enfrentámos a pandemia e fomos vistos como um caso de sucesso. Enfrentámos a crise da guerra e somos vistos como um caso de sucesso. Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente. Enfrentámos a crise da inflação e do crescimento e estamos a superar. Tudo assumindo os problemas, sempre assumindo os erros, sempre corrigindo, mas nunca deixando ninguém para trás. Seguimos fazendo o caminho, seguimos por Portugal, pelos portugueses, continuaremos o bom caminho. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Peço silêncio.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Chegamos ao fim do debate do Estado da Nação com uma noção muito clara, de que este Governo não tem noção do Estado da Nação. Que as medidas que traz e que apresenta como medidas que poderiam salvar um país angustiado, sem dinheiro para pôr comida na mesa, pagar gasóleo, gasolina ou os transportes, é o país cor-de-rosa que o Partido Socialista quer apresentar. Vamos a factos que os portugueses conhecem e aqueles que nos estão a ver acompanham e sabem. Estamos com os juros mais altos desde 2008 sobre a habitação. E o que o Governo tem para trazer às pessoas é um programa a que chamou mais habitação, mas que demais só tem uma coisa. É o maior assalto à propriedade privada em muitas décadas em Portugal. Demais só tem a destruição e a perseguição dos que toda a vida investiram e pouparam ter um pequeno negócio ou um alojamento local e que agora o PS não hesita em destruir apenas porque quer agradar à extrema-esquerda. Até o antigo presidente do Iru diz, e cito, este programa não vai resolver absolutamente nada e vai piorar a situação. Senhor Primeiro-Ministro, o governo que traz a esta Assembleia